É um prazer enorme estar aqui com vocês sempre. Esse projeto, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, né, a nossa UEMP, ela está engajada mesmo de fato, sabe, Sérgio? Eu tenho aqui que destacar o trabalho do professor Ricardo Castanho, que é o vice-diretor do campus aí de Bandeirantes, destacar o trabalho da professora Simone Castanho, que é a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, também a professora Natália Guerra, e em nome desses professores, é estender assim o reconhecimento da universidade, né? Todos os professores da enfermagem, todos os profissionais que estão envolvidos. Eu vou te falar, são guerreiros mesmo, viu, Sérgio? Tomaram para si um problema que é de todos, né? Então a UEMP ela tem conseguido ajudar, tem conseguido estar em toda a nossa região do norte que a UEMP alcança, né? Nós temos um projeto de testagem que agora, esta semana ou a semana que vem, eu não me recordo bem, mas estará também realizando esse projeto em Santa Mariana. Nós já fizemos em vários municípios, e isso vai nortear a pesquisa, né, o levantamento de dados de como está comportando, né, a Covid-19 na nossa região. Então, é um trabalho que nos orgulha muito. Sabe? E eu acho que esse é o papel mesmo da universidade, né? A universidade ela tem que contribuir na região em que ela está. E eu acho que a gente tem feito bem esse trabalho.
Ô, professora, a senhora sabe o que que é? Engraçado até, engraçado assim, maneira de dizer. Você sempre disse, dias de campo, várias atividades voltadas à comunidade. Mas a comunidade parece que não despertava para essa ação da UEMP, que não era só ali nos campos, tanto Bandeirantes, Cornélio ou Jacarezinho, e sim para atender a comunidade. E diante dessa tragédia que eu vou falar, que é esse Covid, parece que muitos daqueles que não davam tanta atenção nesse sentido, inclusive entre a própria UEMP, aquela unificação que a senhora tanto lutou.
É isso mesmo, mas sabe, Serginho, eu acho que pontualmente, então, como nós temos, né, os trabalhos nossos de extensão, eles estão há muito tempo, né, desde antes da criação da UEMP, mas depois que a UEMP foi criada, evidentemente que nós tivemos mais acesso a recursos, e aí a partir disso nós conseguimos ter um alcance maior na nossa região, né? Só que a ação, às vezes, ela é pontual, porque ela beneficia uma comunidade, ela beneficia um grupo de pessoas que mais precisam, e às vezes isso não é difundido, né? Não, as pessoas não ficam sabendo disso. E evidentemente que com essa questão da Covid, que é uma preocupação, né? Como eu disse, é uma preocupação de todos, então isso acaba tendo um conhecimento maior, né? As pessoas começam a ver isso mais, ver essa ação da universidade. E, por um outro lado também, nós viemos de faculdades que têm uma tradição muito grande, mas como universidade, nós ainda éramos, somos ainda, né, bastante jovens. E, lógico, né, eu acho que nós estamos ampliando o nosso raio de ação, a nossa capacidade de atendimento. Isso é um processo, né, eu compreendo isso, às vezes. Agora menos, né? Mas antes a gente via muito assim, ainda as pessoas faziam referência a um campus da UEMP como faculdade, né? Quer dizer, as pessoas às vezes nem sabiam que já não é mais uma faculdade, é uma universidade. Então isso é o tempo, né? Eu acho que o tempo e o trabalho sério nosso é que vai fazer com que a comunidade nos enxergue da maneira que a gente assim, trabalha para que seja, né? Enxergar a universidade como um apoio efetivo mesmo da comunidade, né? Já é um bom trabalho, mas não só a graduação, né? Eu acho que nós podemos e podemos muito mais, né? E com a ajuda e a participação da comunidade, eu acho que a gente pode ainda mais, sabe, Serginho? Com toda certeza, nós podemos muito mais mesmo.
E por falar em podemos muito mais, a gente está vivendo um fato que a gente não contava. O ano 2020 está sendo atípico em todos os sentidos. Na área educacional, então, nem se fale. A senhora, como reitora, o que que vocês estão planejando para superar um pouco dessas dificuldades? E outra pergunta, que essa é difícil até de responder. O ano 2020, apesar de todo o esforço de vocês de levar as aulas, é um ano que vai ficar assim perdido?
Olha, Serginho, eu desde quando nós começamos com esse, que foi imposto, né? A Covid impôs a todos nós esse distanciamento, então a possibilidade de atividades presenciais, ela foi, bom, até nós nem podemos realizá-la, né? Primeiro por uma questão de responsabilidade sanitária, mas também porque nós temos um decreto que proíbe, né? E eu acho que é um decreto que tinha que acontecer mesmo. Então nós começamos, a partir daí, nós começamos a estudar e planejar formas de que os nossos alunos tivessem, sentissem o menos possível, né, esse impacto, que evidentemente todos estão sentindo. Então, eu até digo sempre nas minhas conversas, eu sei que está muito difícil, está difícil para o professor que tem que se reinventar, né, com as novas tecnologias, em todos, a gente sabe, tem professor que tem mais facilidade para isso, tem professores que tem muito mais dificuldade. E nós tivemos que nos reinventar. Esse é um processo difícil, não é um processo fácil. Mas eu acho que mais difícil do que isso seria não fazer nada, né, deixar... Aí sim, eu acho que o ano seria um ano perdido. Hoje a gente tem essa possibilidade, todos os nossos alunos estão tendo atividades, aulas. Agora, lógico, é igual uma aula presencial? Não é, com toda certeza não. Eu acho que o ambiente ali em sala de aula, ele proporciona um melhor aproveitamento, né? Com certeza, o aproveitamento pedagógico das atividades presenciais, ela é muito mais efetivo. Mesmo porque tem o companheiro da sala que às vezes você não entende bem algum assunto e discute, conversa. Enfim, essa é uma dinâmica que não é possível para nós agora. Agora, o que também não é possível é ficar sem fazer nada. Imagine se cada um estivesse agora, né, na sua casa, sem ter essa atividade. Eu acho que seria, assim, muito mais difícil... Psicologicamente falando, seria muito mais difícil a gente passar por esse momento. Eu sei que é um desafio. A partir daí também a gente buscou formas de minimizar as perdas que os alunos estavam tendo. Daí a gente até entra nessa pauta, né, que é do projeto Acessibilidade Tecnológica, porque no início a gente sabia assim, havia muitos alunos que não tinham acesso à internet, não tinham equipamentos. E a partir daí, esse é um problema da administração. Então, a administração vai ter que ir atrás de conseguir isso. Mas ficar sem fazer nada, Serginho, daí sim eu acho que seria um ano perdido. Agora é um ano atípico, né? Um ano que a gente sabe que a gente vai ter que, lá na frente, nós vamos ter que recuperar muitas coisas que nós estamos perdendo, né, nesse tempo. Mas eu acho que o que tem que prevalecer de todos nós, e daí eu não digo só da universidade, mas tem que prevalecer nesse momento é o espírito guerreiro mesmo, né? Eu acho que a gente, para superar isso, a gente vai ter que passar por esses momentos aí e não dá para a gente desistir, né? Não dá. Eu acho que nós somos mais fortes que tudo isso, com toda certeza.
Professora, uma outra questão que acontece muito no segundo semestre, por exemplo, no primário não, agora não é mais primário, mudou tudo, né? Mas há outros níveis. Por exemplo, vocês estão trabalhando com um número grande de evasão no retorno?
Olha, nós temos evasão, sim. Até agora nós vamos começar uma pesquisa em relação ao número de evasão que nós estamos tendo. Porque, de verdade, que às vezes, assim, tem algum aluno que ele deixa de comparecer uma semana na aula, depois ele volta. E também com essa questão da falta de acessibilidade tecnológica, né? Isso também estava influenciando. Agora, com essa retomada nossa, né, propiciando ao aluno essa acessibilidade, a gente acredita que vai reduzir isso. Agora, com toda certeza, né, Sérgio, a gente vai ter, sim, evasão, isso em todos os níveis, como você colocou, né? Agora, o que a gente precisa, assim, é buscar esse aluno, tentar entender o porquê ele não está participando, sabe? Esse é o trabalho que a gente quer fazer, sabe, a partir de agora, tendo a possibilidade do contato, buscar isso, né, buscar diminuir essa evasão, que certamente nós teremos, sim.
Bom, professora, vamos falar então desse projeto de acessibilidade que a senhora correu atrás, até surpreendeu a gente, porque a gente imaginava hoje que quase todo mundo, 95%, 99% dos brasileiros, tem um celular com a internet. E aí a gente está vendo que a realidade não é bem assim. E a senhora foi atrás e conseguiu 900 aparelhos. Até eu conversava com o professor Fabiano, disse que aparelhos excelentes e com pacote apropriado também, o chip com pacote apropriado, né? Fala um pouco desse projeto.
Então, Serginho, essa busca nossa foi exatamente a partir do momento que nós vimos, assim, que o relato, né, de professores, que havia alunos que não conseguiam participar das aulas porque não tinham acesso, né? Então, nós buscamos, junto à Receita Federal, esse apoio, né? Nós encaminhamos documentação, tivemos muito apoio também de órgãos, a superintendência nos apoiou muito também, né, nesse pedido, né, reforçando o pedido à Receita Federal. Aí eu encaminhei um ofício para a Receita Federal, indicando o número de um percentual de alunos que nós entendíamos que precisava desse apoio, e aí a Receita Federal nos apoiou, assim, prontamente, sabe? A Superintendência da Receita Federal em Curitiba. E depois, esse pacote de dados seriam os celulares, aparelhos celulares só. E aí o novo desafio é o acesso mesmo à internet, né? Então, a Assembleia Legislativa, por meio do deputado, do primeiro secretário, né, o deputado Romanelli, e o presidente, o Ademar Traiano, houve uma negociação para que a Assembleia doasse um recurso para ajudar, contribuir na acessibilidade tecnológica a todas as universidades. Esse recurso foi de R$1,5 milhão, foi distribuído percentualmente ao número de estudantes de cada universidade. A UEMP, ela indicou, então, os pacotes de dados, para comprar pacotes de dados, então é um chip de dados, cada aluno, ele agora, então, nós começamos esse projeto de acessibilidade, iniciou na sexta-feira, a inscrição do aluno, essa inscrição, ela é feita por categoria, então, a primeira categoria são aqueles alunos que estão inscritos no Cade Único, tarifa social, alunos indígenas, alunos da moradia estudantil. E nós temos um programa também na universidade, que é uma bolsa de iniciação científica para alunos com fragilidade econômica, né? Então, de inclusão, essa bolsa é uma bolsa de inclusão social. Então, essa primeira categoria são esses alunos que terão primeiro acesso. Aí depois vem os alunos que estão a renda familiar de até 3 salários mínimos. Nós fizemos isso para que a gente possa distribuir com uma maior justiça esses equipamentos, né? Então, agora iniciou, as inscrições iniciaram e elas irão até o dia 14, que é quando a gente encerra, né? E começamos a fazer a distribuição tanto dos equipamentos quanto do chip de dados.
Critérios, né, professor? Além de tudo, critérios. E uma coisa que chama atenção, essa iniciativa da senhora favoreceu até outras universidades, né? Porque outras também receberam diante desse pedido da senhora.
Como eu te disse, nós começamos a discutir muito, né? Eu estou na presidência da Associação das Universidades e começamos a discutir isso, sabe? Não dava para a gente não dava para desistir. É isso que eu digo para você, né? Sobre a oferta desse regime agora. Não é o melhor, não é o ideal, mas é o melhor que a gente pode fazer. Então, eu acho que buscar saída, a gente tem que fazer. Às vezes, você pode não conseguir, né? Mas, nesse caso, houve também, eu tenho que dizer isso, houve uma atuação muito efetiva mesmo do nosso superintendente, né, da Ciência e Tecnologia, o professor Aldo. Dr. Jacóia também nos ajudou muito, né, que é o procurador do Ministério Público, nos ajudou muito, né? Nós levamos também essa preocupação ao Ministério Público e eles também nos apoiaram muito. Então, eu acho assim, é isso, né, Serginho, entender que esse é um problema de todos nós e que uma pessoa só não vai conseguir resolver, ou meia dúzia de pessoas, mas cada um compreender isso, né, de que, olha, é um problema, então todos nós vamos nos unir e aí sai coisa boa, eu tenho certeza que sai. E eu acho assim, vamos sair machucados disso tudo, com toda certeza, mas vamos sair mais fortalecidos. Pessoas melhores, eu acho que esse período tem que trazer para nós essa possibilidade, né, de olharmos tudo, assim, refletir, né, sobre as nossas ações anteriores e tornarmos pessoas melhores, porque, veja, num piscar de olhos, tudo isso pode se perder. A gente pode perder nossa vida, a gente pode perder aquela pessoa que a gente ama. assim, de uma hora para outra. Isso pode acontecer. Então, por isso a gente tem que tentar ser cada dia um ser humano melhor. Cada um nas suas, dentro da sua possibilidade, mas pode fazer coisa muito boa para nossa, para o nosso país, para o nosso mundo, né?
Ó, professora, eu tenho certeza que vai haver uma reflexão, está acontecendo uma reflexão muito grande. A gente estava um tanto quanto disperso, né, da família, dos filhos. Queira ou não, não vou falar que isso foi bom, aproximou muita gente, evidentemente. E outra, é o que a senhora falou no início, nós buscamos alternativas viáveis para o momento, se reinventamos, e é isso que o brasileiro é. E aí tem um ditado muito, muito antigo, só se conhece um bom comandante após uma tormenta, e nós vamos vencer essa tormenta.
Vamos sim, Sérgio, eu tenho certeza disso. É, e para mim, assim, é uma satisfação muito grande, né? Poder fazer alguma coisa por uma região que já fez tanto por mim, tanto pela nossa família. Eu já disse isso e vou repetir, né? Bandeirantes, eu tenho um carinho enorme por Bandeirantes. Tenho, a minha família ainda está aí, né? Mãe, meu irmão, e a melhor fase da minha vida eu passei aí, né? Compartilhando aí com todos, né? Isso que pra, me fez, né? Eu acho que sou cria de Bandeirantes, né? Não nasci em Bandeirantes, mas me criei em Bandeirantes e eu sei que eu devo muito a essa cidade, que eu tenho um carinho enorme.
Professora, a senhora pertence a vários segmentos. É presidente disso, é reitora da UEMP, está sempre conversando com políticos, com técnicos também que estão à frente aí do Covid. A senhora acredita num retorno para breve, por exemplo, para setembro? Ou ainda acha que é praticamente impossível?
Olha, eu acho que no caso da rede básica, eu até acredito que há a possibilidade em setembro. Eu faço parte desse comitê pelo Conselho Estadual, porque eu sou conselheira do Conselho Estadual de Educação, dessa comissão que está analisando o retorno das aulas, né? Então haverá esse retorno, eu acredito que ele deve acontecer em setembro ou outubro. No caso das universidades, isso já está mais distante, sabe, Sérgio? Porque, veja, nós trazemos alunos de todos os cantos, né? A UEMP, por exemplo, ela atua em vários municípios, até fora do estado do Paraná. Então, para nós, o retorno presencial, ele deve acontecer. Inclusive, a UEMP aprovou o calendário dela, reorganizamos o calendário para o retorno presencial em fevereiro. E isso ainda é híbrido, né? Ou seja, com atividades presenciais e com atividades à distância, como a gente está fazendo agora. Isso vai acontecer, mas com critérios. A gente está vendo anúncios aí, né, de vacinas que elas já estão sendo desenvolvidas, que começará a vacinação em alguns países em outubro, em setembro. Então, eu acho que com certeza vai acontecer, mas vai acontecer de maneira diferente para cenários diferentes, né? Então, por exemplo, se a aula retorna agora em setembro ou outubro, com toda certeza, para nós das universidades, isso não vai acontecer presencialmente, não. Então, nós temos que ter um critério, uma responsabilidade muito grande, né, Sérgio? Porque, assim, nós não podemos passar para ele também a responsabilidade. Eu acho que o gestor, ele tem que entender que a responsabilidade é dele. Não dá para dizer, ah, não, mas ele voltou porque ele quis, ele tinha a opção de ficar em casa. Não, mas nós temos que saber que quando a gente coloca essa pessoa, quando a gente proporciona ou dá a opção do retorno, a gente tem que saber que a responsabilidade é nossa, né? Então, por isso, tem que ser com muito critério, né? Nós temos, assim, que ter critérios para que isso aconteça de maneira segura para todos, né? Para aquele professor que está trabalhando, para o agente que está trabalhando ali, o funcionário, o aluno, a família do aluno, né? Então, quer dizer, são várias questões que a gente tem que se preocupar, né?
Professora, eu vou entrar até no lado técnico, aí a senhora fica à vontade se pode ou não pode responder. Por exemplo, o aluno que está no último semestre, terá sua formatura ou será postergado para mais 6 meses?
Olha, depende do curso, Sérgio, porque nós temos cursos que eles são, assim, as disciplinas, elas são mais teóricas. Então, realizar de maneira remota como nós estamos fazendo é possível. Agora, nós temos curso que são, assim, por exemplo, o último ano do curso, ele é quase que 100% de prática, e ele não está podendo desenvolver isso agora. Então, esses cursos certamente haverá um atraso, sim, na formatura, na conclusão do curso ou na conclusão do ano letivo, né? Então, depende do curso, sabe? Nós temos curso na UEMS, por exemplo, que eles vão conseguir terminar em um tempo bem menor do que outros cursos. Então, isso vai acontecer. Mas por conta da prática de estágios, que não, a gente não pode realizar presencialmente, a gente não pode... E até é uma opção do curso também, né? Porque nós precisamos observar, né, essas questões sanitárias também. Então, vai acontecer na UEMP, por exemplo, cursos que conseguirão encerrar antes e outros que vão ficar um tempo mais.
Professor, alguma coisa mais que a senhora gostaria de destacar, que eu não tenha perguntado a respeito da UEMP de uma maneira geral?
Olha, eu só quero destacar, Serginho, que daí agora eu vou me voltar aos pais dos nossos acadêmicos, aos nossos acadêmicos também, que confiem no trabalho da UEMP. Com toda certeza nós estamos realizando esse regime especial com muita responsabilidade, com muito acompanhamento. Eu digo que os professores que são aqueles capacitados para avaliar esse processo todo, eles estão participando muito, né? É lógico, por meio das representações dos coordenadores de cada curso, mas a gente tem chamado os coordenadores, a gente tem conversado muito. Então, eu peço a confiança no nosso trabalho e também o envolvimento de todos. É uma fase, e essa fase vai passar, eu tenho certeza disso, e a gente está buscando minimizar todos os efeitos ruins, né, que isso está trazendo para todos nós. Mas fica aqui o nosso compromisso, né, com uma formação de excelência, uma formação de qualidade, como sempre foi todos os cursos da UEMP. Nós sempre desenvolvemos esse trabalho responsável e vamos continuar com esse mesmo objetivo.
Professor, eu agradeço a participação da senhora mais uma vez. A gentileza de ter deixado uma reunião para falar ao vivo dentro do jornal Operação Cidade. Muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora ao vivo dentro do jornal Operação Cidade.
Eu que agradeço, Serginho, esse espaço. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Tenho que agradecer mesmo esse espaço para poder falar um pouquinho da nossa universidade para toda a nossa comunidade. Muito obrigada e eu estou sempre à disposição.